Vamos ler o texto primeiro, de Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12. Se você puder repetir comigo aí, vamos lá. Efésios 6, versículo 12. Lê junto comigo aqui, vamos lá. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar. Fala isso para o irmão aí. Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Fala de novo para ele não esquecer isso. Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Nossa luta não é contra pessoas. Ainda que alguma pessoa lute contra nós, ainda que alguma pessoa nos tenha por inimigo, nós não podemos tê-la como inimigo. A nossa luta não é, nossa luta espiritual não é contra as pessoas. Agora veja só, diz assim, mas sim contra principados. A luta do bem contra o mal, batalha espiritual não é luta do bem contra o mal. Oh, porque, mas pastor, mas não é o bem? Deus é o bem, o diabo é o mal, né? Não existe essa batalha. Por quê? Porque o bem e o mal não têm existência própria. Não existe uma entidade, um ser chamado bem, um outro ser chamado mal. Não existe isso. O bem e o mal, eles só existem a partir do exercício da liberdade de alguém. Alguém vai escolher e fazer o bem, ou vai escolher e fazer o mal. Amém, queridos? Então, o bem, ele não tem existência própria. Tem uma guerra aí do bem contra o mal, né? Mas não existe o bem e o mal se nós não realizarmos o bem ou o mal. Então, quem realiza o bem e o mal não é igual, creem, né? Lá, os chineses com a fé taoísta, por exemplo, que eles creem, não sei se vocês já viram aquele símbolo do yin e yang. Quem é que já viu? Que tem um círculo, metade do círculo é, né, é escuro com um pontinho branco, e o outro branco com um pontinho escuro. E o que significa aquele círculo do yin e yang? Significa que todo mal tem um pouquinho de bem, e todo bem tem um pouquinho de mal. Isso é o que eles creem, né? Mas nós não cremos nisso. Amém, queridos? O bem e o mal, eles não têm existência própria. Entende? É, você nunca ouviu falar que o roubo roubou, né? Alguém realiza o roubo, né? É, a morte matou, né? A morte matou fulano. Não. Alguém realiza o ato da morte, né? Então, o bem e o mal, eles são feitos por nós, pelos anjos, pelos seres que têm como tomar decisões. Tanto que um grupo de anjos celestiais, liderado por Lúcifer, que era o anjo principal do céu, um anjo que estava na liderança da adoração e tudo mais, era um anjo belo, diz a Bíblia, ele escolheu se rebelar contra Deus, está vendo? Lá no céu. Ele tomou a decisão de realizar o mal. E vários anjos o seguiram nisso. Então veja que não fala dessa forma. Mas homens, anjos e demônios são seres que foram criados e com liberdade dada por Deus, liberdade de escolha. Bem, outra coisa que nós já falamos aqui na leitura é que a nossa luta também não é contra as pessoas. Fala para o irmão aí, pessoas, a gente se entende, a gente perdoa, a gente ensina, a gente discipula, a gente tolera. Mas o que acontece é que o inimigo tenta se esconder por trás de pessoas. Ele tenta, de alguma maneira, fazer com que você alveje as pessoas e não ele, né? Ele coloca as pessoas como um alvo na frente dele, né? E, às vezes, a gente não se dá conta que o inimigo é que está por trás da situação. E a gente ataca as pessoas. A gente começa a tratar as pessoas como os inimigos. Existe maldade no homem? Existe coisa que as pessoas fazem independente do diabo? Claro que sim, né? Mas como eu falei, quando forem as pessoas, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que se entender, a gente tem que conversar. Não é tratar como inimigo, né? Tem pessoas que chamam até as outras mesmo, né? Aquele fulano de tal é um demônio, né? Então, e muitas vezes é uma questão pessoal, né? Eu me lembro de uma vez que uma irmã chegou e falou: pastor, eu tive uma revelação. Não é daqui não, viu? Nem de lá, dia do Chaves. Passado bem remoto. Aquela irmã chegou e falou: pastor, eu tive uma revelação. Deus me deu um sonho com a irmã fulana, e Deus me mostrava ela no chiqueiro, junto com os porcos. E ela comia lavagem junto com os porcos. Né? O que o senhor me diz desse sonho que eu tive? Eu já sabia que aquela irmã tinha problema com a outra, que ela não gostava da outra. Ela perguntou: o que o senhor acha desse sonho? Eu vou atentar contra aquela pessoa com a suposta revelação. Né? Então nós não podemos confundir coisas pessoais com coisas espirituais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? De não ficar projetando como se fosse uma coisa espiritual, coisa e tal, e coisa que não é. Né? Coisa que tinha que sentar, conversar, perdoar, acertar, a pessoa fica querendo colocar a culpa no diabo, falando que é espiritual, que é o inimigo, que não sei o quê. Né? O inimigo que se aproveita das nossas fraquezas, sim, claro que ele se aproveita. Mas a Bíblia é bem clara. Diga para o irmão, está escrito: não deis lugar ao diabo. Fala para o irmão: se você não der lugar, lugar ele não tem espaço na sua vida. Então é nós que damos espaço. E através da nossa atitude errada, nós damos o espaço que ele precisa para agir contra nós mesmos. Né? Um outro destaque que eu queria dar, né, é que também essa luta da qual estamos falando não é luta de Deus contra Satanás. Que eu vejo muitas pessoas falando isso: ah, a gente precisa orar, né, para Deus, né, prevalecer contra o diabo. Deus prevalecer contra o diabo? Quem que você acha que é o diabo? Teme diante do nome de Jesus, porque esse nome está acima de todo nome, e todo poder está no nome de Jesus Cristo. Então não caia nessa conversa do diabo, de que existe uma luta contra Deus e o diabo. Não existe luta de Deus com o diabo. Nunca existiu. E a Bíblia diz que Jesus, que ele no começo da tribulação aqui dos homens, ele vai enganar os homens. Os homens vão achar que ele é gente boa. E até mesmo os judeus, ele vai ser um descendente de judeu, até mesmo os judeus vão crer que ele é o Salvador, que ele é o Messias. E aí, no meio da tribulação, ele revela a sua face satânica. E aí vai acontecer a conversão também dos judeus, porque eles vão dizer: nós erramos, esse não é o Messias. O Messias foi aquele que tinha vindo e morrido na cruz mesmo por nós. E os judeus vão reconhecer que Jesus é quem era o Salvador, coisa que nunca reconheceram. Claro que tem alguns judeus convertidos, tem igrejas de judeus cristãos, né? Mas o povo em si, né? Então está escrito que Jesus se desfará do inimigo. Dá um soprinho aí, com o sopro da boca. Essa vai ser a única luta que vai existir entre Deus e Satanás, entre Jesus e o diabo. Vai ser essa. Ele vai chegar diante de Jesus para enfrentá-lo, e Jesus vai fazer assim: acabou, só isso, mais nada. Né? Então não entre nessa mentira do diabo, não se engane. Toda oposição que estamos tendo para ministrar sobre esse assunto é porque você precisa entender coisas muito importantes para a sua vida, e uma delas é que não existe guerra entre nós. Diz assim: pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Tem uma tradução, não sei quem é que tem aí, que diz assim: mas a nossa luta. Alguém tem aí? Alguns irmãos já levantaram a mão. A nossa luta. Então diga para o irmão: cada um tem sua luta. E o diabo se levanta de uma maneira diferente sobre cada um de nós. Ele estuda estratégias contra cada um de nós de uma maneira pessoal. Ele traça um plano específico contra você. Ele sabe qual é a sua fraqueza e minha fraqueza. Ele sabe que você é forte em certas áreas, como já ministrou o pastor Fernando sobre isso. Ele sabe que em algumas áreas você tem mais condições de, né, de defender-se. Mas em outras áreas ele sabe que não. E ele traça estratégias individuais. Não é estratégia coletiva. Ele estuda a sua vida. Ele estuda as suas fraquezas, ele estuda as minhas fraquezas, ele procura os pontos fracos da gente. E é muito importante você entender isso, que nós estamos numa batalha espiritual pessoal. Amém, queridos? Pessoal! Ele conhece, ele sabe. Por isso que às vezes acontecem coisas estranhas. Por exemplo, o diabo sabe muito bem que ele não tem como atingir você de maneira direta. Se você creu em Jesus como Salvador, já entregou sua vida e está procurando estar na presença de Deus, você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Fala para o irmão aí, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então maior é o que está depois de Deus, um pai e uma mãe. O que ele mama mais nesse mundo são seus filhos. E muitas vezes o diabo traça uma estratégia contra um dos nossos filhos, que está mais vulnerável, que está mais fraco, que tem certas dificuldades, e a gente não percebe que ele está usando uma estratégia contra a nossa família. Mas sabe por que Deus está dando essa palavra? Porque ele vai cair por terra com tudo isso. Porque ele vai ser repreendido, ele vai cair por terra, Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. Então, a nossa luta, a nossa batalha, é uma batalha pessoal. Uma coisa importante para destacar, é onde acontece essa luta. Nós já vimos então, que luta é essa? É a nossa luta contra as hostes, os poderes do mal, contra estratégias de Satanás, dos demônios. Irmão, não se engane, não se engane. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Você pode ter certeza que os anjos que caíram do céu e se tornaram anjos maus, que são os demônios que hoje agem no mundo, eles são em muito maior quantidade do que os homens. Você se lembra na Bíblia? Tinha uma pessoa que Jesus expulsou demônios, tinha uma legião de demônios. Alguns estudiosos dizem que uma legião era em torno de 2.000 demônios, numa só pessoa. Então, tem demônio de sobra para atacar cada um, para vigiar a vida de cada um, para ficar observando o que tem que fazer contra aquela família, contra aquela pessoa. Então, nós não podemos ignorar que existe essa luta. Não podemos, claro, viver numa vida demonocêntrica, pensando só em demônio, preocupado com demônio. É só olhar Jesus. Jesus é o Senhor, o próprio Deus, viveu aqui no mundo e ele não ficava falando de demônio o tempo todo, né? Mas quando tinha que repreender, ele repreendia, né? Então, a gente também não tem que viver em função de demônios. Teve uma época que algumas igrejas, infelizmente, algumas ainda têm essa prática, de fazer lista de demônio. Uma vez uma pessoa chegou com uma lista de mais de 40 demônios e falou: pastor, para a gente ter culto abençoado, a gente tem que repreender esses demônios aqui antes de todo o culto. Falei: o quê? Aí eu vi lá que um monte de nome: Nosferato, Lilith. Ah, pastor, sabe por que os irmãos ficam com sono no culto? Por causa do Nosferato, é ele que põe sono na pessoa. Falei: meu irmão, as pessoas vêm do trabalho, tem gente que vem cansado, glória a Deus porque ele está na igreja, né? A gente fala mais alto, ele acorda da cochilada, não é demônio não, pelo amor de Deus, entende? Então tem gente que tudo quer que seja demônio. Teve uma irmã que chegou com o joelho ralado, eu estava na porta da igreja, ela chegou: olha, pastor, o que o inimigo fez comigo. Eu falei: o quê? É mesmo? Apareceu assim um demônio, irmã, te deu uma rasteira, o que foi? Não, eu caí. Mas como é que você está falando que é o demônio? É que tinha uma pedra. A irmã que não viu a pedra, não foi o diabo, não, ué. A irmã não viu a pedra, tropeçou na pedra e machucou o joelho. A irmã quer falar que é o demônio que fez aquilo, está vendo? Então as pessoas têm uma tendência a querer viver uma vida demonocêntrica. Fala para o irmão aí: não viva uma vida demonocêntrica. Viva uma vida cristocêntrica. Viva com Jesus no centro da sua vida. Pense em Jesus, fale de Jesus, viva para Jesus. Eu já vi gente que confessa pecado pensando no diabo e não em Jesus. Olha, pastor, a gente tem que confessar o pecado, né? Porque senão a gente dá brecha para o inimigo. Peraí, você confessa pecado preocupado com o inimigo? Com brecha para o inimigo? O pecado é algo que entristece o coração do meu Deus. E eu confesso e eu quero consertar meus pecados para que eu alegre o coração do Senhor e possa manter minha comunhão com Ele, amém, queridos? Porque está escrito, se andarmos na luz, como Ele, Deus, Jesus, na luz está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A questão nossa de pecado, os problemas de relacionamento, consertar, perdoar, é por causa de Deus, não é por causa do diabo, não. Entende? E tem gente preocupada com o diabo. Ah, o diabo quer que... É, senão o diabo vai fazer alguma coisa contra mim aí, ó. Né? Então, não, o pecado ofende a Deus, é uma questão entre nós e Deus. E é muito importante entender isso. Eu não sei nem por que Deus está me fazendo deter aqui, mas Deus sabe, né? Por que Deus está me fazendo deter nesse ponto? E o Espírito Santo me fala uma coisa que é muito importante, eu vou ter que interromper aqui, irmãos, para fazer o que Deus está mandando. Está dentro do que a gente está falando aqui, mas eu vou ter que suspender aqui e seguir no que Deus está mandando. Veja em Zacarias capítulo 3 comigo. Porque Deus tem me falado, e tem muitas pessoas que não entenderam a posição que elas têm em Cristo ainda. Elas ficam achando que estão vulneráveis ao diabo o tempo todo. E isso é um perigo. Pessoas que não entendem que quando estamos em Cristo, a Bíblia diz que nossa vida está escondida com Deus. O diabo não está com essa bola toda, não. Ele não tem esse acesso todo que você está pensando, não. É nós que, às vezes, por falta de fé, damos lugar para ele agir. Mas eu queria que você entendesse quem é você em Cristo. Zacarias, aí no capítulo de número 3. Quero ler essa passagem rapidamente aqui, por uma ordem de Deus, né? Acho que eu troquei, não, eu troquei aqui, agora sim. Olha só, presta atenção nessa passagem. Ele mostrou-me, o que que diz aí, gente? O sumo sacerdote Josué. Você acha que um sumo sacerdote é alguém espiritual? Ou não? Sumo sacerdote era aquele sacerdote que era chefe de todos os outros sacerdotes de Israel inteiro. Então tinha que ser alguém muito especial. E era o único que podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Era essa pessoa, o sumo sacerdote. Aqui não é aquele Josué lá das batalhas de Moisés, coisa e tal, não. Esse aqui é outro Josué, tá? De outra época. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás fazia o quê? E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O diabo, ele faz oposição a quem serve a Deus. Agora, você acha que ele faz oposição gratuita? Às vezes, sim. Mas, na maioria das vezes, as acusações do diabo têm fundamento. O diabo não vai. Porque a Bíblia diz que o diabo só pode entrar na presença de Deus se Deus permitir, quando Deus chama. O diabo nunca chega, ai Deus, eu vou falar com você. Não, ele não tem esse acesso. Só se Deus chamar, só se Deus permitir, só se Deus mandar, vem aqui. Aí ele tem que comparecer. Ele gosta de comparecer para acusar os escolhidos de Deus. Só que ele não é trouxa de falar de nós coisa que não é verdade, que ele sabe que Deus sabe tudo. Não adianta ele chegar lá e inventar uma mentira de mim. Ele tem que chegar e falar alguma coisa mesmo. Tipo assim. Então. Ó, ele estava ali na marginal e um outro carro fechou ele. E olha, ele xingou o cara todinho, falou cada palavrão. Ele é da igreja, viu, senhor? Mas ele falou cada palavrão lá, viu? Xingou o cara todo. Chamou para briga ainda. O diabo nunca vai chegar e falar isso de mim ou de você se não for verdade. Ele vai falar a verdade para Deus. Ele mente para nós, para a humanidade. Agora, para Deus, ele não tem como mentir. E então, se você observar, olha o versículo 3. Diz assim, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, Satanás estava se opondo e acusando o sumo sacerdote com razão. Ele estava com as vestes sujas. Vestes sujas na Bíblia representa pecado. Ele cometeu pecados. Ele fez coisas que não confessou. Ele pecou e não confessou, ele errou e não consertou, ele deixou para trás coisas que tinha que ter consertado e ele não consertou, e ele estava de vestes sujas espiritualmente diante de Deus. E então, o diabo está ali se opondo para acusá-lo. Agora eu quero que você fique chocado agora. Porque tem uma coisa que a gente pensa assim, né? Que Deus, ele vai estar conosco e nos defender se a gente estiver certinho, se a gente não tiver erro, se a gente não tiver nenhum pecado. Eu já vi muitas pessoas pregando isso. Olha, meu irmão, você quer que Deus te abençoe? Quer que Deus esteja do seu lado? Então você anda certinho, hein? Porque senão Deus vai estar longe de você. Só que esse texto, ele contraria essa ideia. Veja só o que diz aí. Mas o Senhor, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, quem estava acusando o sumo sacerdote que estava com as vestes sujas. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor... Você pode falar o nome do irmão aí? O Senhor que escolheu Fernando, o Senhor que escolheu Joanita, o Senhor que escolheu Elaine, que escolheu Rosa, escolheu Renata, Carol, Luan, Marli, Carmen, o Senhor que te escolheu. Então, guarde isso. Satanás acusando um homem com razão. Ele estava com as vestes sujas, um servo de Deus. Deus chega e fala assim para ele, né? O Senhor te repreenda, porque ele é meu escolhido. Ou seja, ele pertence a mim e não a você. Ele é problema meu e não seu. É muito importante você entender isso. Satanás, ele quer acusar você, ele vai acusar. Só que a acusação dele, ela é muito mais eficaz contra nós mesmos, na nossa consciência. Quando ele nos acusa perante Deus, ele encontra um paredão, uma resistência total. E olha o que, que Deus fala aí. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, o povo de Deus, né? Te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? E olha só, aí Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, versículo 3. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe. Então, olha só. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Te vestirei de vestes finas. Então, sente só a situação. Deus repreende Satanás dizendo o seguinte, esse é um tição tirado do fogo. Fala para o irmão aí, você é um tição tirado do fogo. O que acontece com alguém que põe a mão no meio de uma fogueira para tirar lá, tem um graveto lá, para pegar um graveto daquele, para tirar um pedaço daquele que está queimando ali? Acontece o quê? A pessoa se queima. O que Deus está dizendo para Satanás é o seguinte, ele está sujo, está. Ele errou, ele errou. Só que ele é problema meu e não seu. Sabe por quê? Porque o meu filho Jesus pôs a mão no fogo por causa dele. O meu filho se queimou por causa dele. Jesus deu a vida por ele. Jesus morreu numa cruz por ele. E ele pertence a mim. A vida dele é problema meu. Dos pecados dele, cuido eu e não você. Você consegue imaginar uma coisa dessa, uma cena dessa? O diabo levando uma lambada dessa. Então eu quero que você entenda isso. Deus, ele nos comprou para si através de Cristo. E apesar do diabo querer se aproveitar dos nossos erros e pecados, ele se aproveita mesmo, esses pecados não são problema dele. É algo entre nós e Deus. Veja que o diabo sai de cena, não fala mais no nome de Satanás aí, olha no texto aí para você ver. Não fala mais no nome dele. Deus repreende Satanás, põe ele para correr, e Deus vai lá, forte sentimento de abandono. E Davi quando pecou, ele falava isso para Deus: Senhor, não me abandone, não me deixe, não tira de mim o teu Espírito Santo. Mas aquela privação, aquele sentimento de distância de Deus, era para trazê-lo para o conserto. E glória a Deus, porque ele consertou, amém, queridos? Então Deus tem suas maneiras de trabalhar conosco. Mas é muito importante entender isso, que o olhar de Deus por nós é um olhar de amor, é um olhar de quem pagou. Diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transportar, na língua grega, é quando você pega uma árvore, uma planta, e você corta em volta dela e vai lá no fundo e arranca ela com a raiz e tudo. E aí vai e planta em outro lugar. Fala para o irmão aí: Deus arrancou você das trevas com raiz e tudo. Com problema, com virtudes, com talentos, com defeitos. Ele trouxe tudo para ele. E é ele quem está cuidando agora, né? Então, não tem nada do diabo, não tem nada para o diabo aí nessa história, tá? Bem, dando sequência, nós, né, eu vou parar nesse ponto, não vou entrar, vou deixar para entrar então na primeira arma já na semana que vem. Mas eu quero terminar pelo menos com duas coisas aqui para a gente encerrar. Que essa batalha, onde ela acontece? A Bíblia diz que a nossa luta acontece, veja só o que o versículo diz: mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, ou regiões celestiais, ou lugares celestiais. Então, onde acontece a batalha? Nos lugares celestiais. Ou então, pastor, é lá, né? É só os anjos lá lutando contra os demônios no céu? Não. Lugar celestial é todo lugar onde o servo de Deus se encontra. Fala para o irmão aí. Lugar celestial é todo lugar onde você se encontra. Lembra? Está se levantar, colocar oposição. É por isso que às vezes você nem espera e aparece uma encrenca no trabalho do nada, né? Uma coisa estranha acontece. De repente alguém que você conversava normalmente com a pessoa começa a estranhar você de graça, do nada. Mas sabe por quê? Porque você está ali, e ali é um lugar celestial. E em qualquer lugar onde o inimigo pudesse levantar contra nós, se você faz faculdade, faculdade é lugar celestial. Se você está no trabalho, se você está na rua, se você trabalha de Uber, não importa. Aquele espaço do seu carro é lugar celestial para Deus, amém, querido? Então, isso coloca a batalha na nossa vida, e é importante entender isso. A batalha espiritual acontece na nossa vida. Existe uma dimensão da batalha que acontece entre anjos e demônios? Sim. A Bíblia não entra muito em detalhes sobre isso. Nós sabemos que existe, sim. Porque a Bíblia mostra, né, anjos celestiais enfrentando, né, demônios. Como nós vimos aqui, os demônios, irmãos, eles têm uma certa, né, organização. Veja que tem principados. Principados são os demônios que são líderes de outros demônios. As hostes são os demônios, vamos dizer assim, os demônios comuns. É a galera demoníaca que os príncipes comandam. E esses príncipes, eles são territoriais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o príncipe que governava a Pérsia, um demônio que era líder naquele país, para comandar as ações do diabo, do mal, naquele país. Então a gente não pode ignorar isso. Pode ter certeza que nessa guerra que está acontecendo, existem príncipes demoníacos agindo. Não tenha dúvida. Vidas estão se perdendo, sabe? Um espírito, né, de covardia, de pouco importa quem morra. Isso vem tudo, é o diabo reforçando no homem a maldade dele. E quando a Bíblia mostra essa ação territorial, né, que existem, essa ação na esfera de governos, não pense que não existe, existe sim. Não sei quem viu, se você pesquisar, você vai achar. Teve uma vez que o cara, um dos deputados lá, ficou endemoniado na sessão aqui da Câmara no Brasil, lá em Brasília. O cara ficou endemoniado no meio da sessão, né? Então não ignore que o inimigo está agindo nessas esferas todas, ele está, né? Mas a luta que nos cabe é a luta objetiva. É a luta que nós identificamos. São situações na nossa vida, na vida de outros, ou, né, no contexto que nós estamos. Então nós temos que repreender nesse nível e lutar nesse nível, que é o nosso nível pessoal. Mas existe uma luta acontecendo, sim. Né? E isso é importante também a gente compreender nessa questão da batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus quer nos ensinar a enfrentar essa batalha. Né? Eu quero, só para falar sobre essa realidade, né? E aqui eu quero realmente caminhar para esse final. Essa batalha, muitas vezes, acontece na mente da gente. A gente vai ver que existem pensamentos que a gente pode alimentar que são errados, contrários a Deus. Seja a respeito de nós, seja a respeito do próprio Deus. Tem muita gente com ideias erradas e ele não percebe que aquilo é uma estratégia do inimigo na vida dele. Uma vez conversando com uma pessoa, aquela irmã disse assim: ah, pastor, estou passando por tudo isso. Deus não fez você para sofrer. Deus não fez ninguém para sofrer. E nós começamos a orar por situações da vida dela que há anos não achavam um caminho de solução. Mas quando ela começou a entender a batalha espiritual e orar sobre aquilo e perceber que na mente dela estavam incrustadas coisas que não agradavam a Deus, que eram contrárias à palavra de Deus, ela começou a rejeitar aquilo, começou a repreender aquilo. Olha, irmãos, em pouco tempo a vida daquela irmã mudou de uma maneira impressionante diante de nós. Porque muitas vezes a batalha está na mente, na maneira de pensar, na maneira de fazer as coisas. E nós vamos ver tudo isso. E Deus tem arma para tudo isso, para a sua vida, viu? E a palavra do Senhor declara, não precisa abrir não, mas em 2 Coríntios 10, 3, a armadura de Deus. A armadura de Deus, se você observar no texto aí que nós lemos, quando você começa a ler esse texto, ele é interessante que ele já mostra claramente do que se trata, né? Só um pouquinho aqui, que eu só vou colocar meu, vou sair de Zacarias aqui. Veja só, diz o cinturão da verdade. Então, o que é colocar o cinturão? Nós vamos ver isso semana que vem. É a gente falar, viver, pensar, expressar, desejar só aquilo que é verdadeiro perante Deus. Não adianta fazer uma oração, coloquei o cinto pela fé. Não. Se você conta mentiras, você não tem cinto nenhum. Se você diz para uma pessoa, gosto de você, e dentro de você fala assim, não gosto dela, você não está com cinturão nenhum. O cinturão é pela vida na verdade. É viver na verdade. Então é bom entender isso. E nós vamos ver isso detalhadamente depois. Então cada uma dessas peças da armadura, ela já se auto-explica. Veja só, cingir o lombo com a verdade. Depois diz assim, vestida a couraça da... Está vendo? Então é praticar a justiça de Deus. Ninguém veste a couraça da justiça só porque fecha o olho e fala, agora eu tomo posse, eu tenho a couraça. Não é isso aí. Se não for uma pessoa justa, né, na sua atitude, seguindo a palavra de Deus, procurando seguir os princípios de Deus, não está com essa couraça. Só que nós vamos ver, a partir da semana que vem, tudo que cada peça dessa protege na nossa vida, né? Então vai ser muito importante. Bem, e para encerrar, eu quero contar essa experiência para os irmãos. Eu não lembro o ano exato, eu ainda estava na igreja de Vila Nive. Nós começamos um trabalho chamado Movimento Vida. Muitas almas foram salvas ali. Eu era líder ali na igreja, eu era supervisor distrital de jovens, era líder de louvor na igreja de Vila Nive. E eu estava fazendo seminário e fui fazer o meu trabalho de estágio. E o trabalho que eu fiz foi um trabalho evangelístico. A gente começou a fazer uma segunda-feira de louvor na igreja e também começamos aqui na associação de moradores da Vila Sabrina fazer também naquela época um trabalho ali. A oposição do diabo se levantou imediatamente diante desses trabalhos e Deus permitiu que eu tivesse uma experiência para eu perceber a seriedade da batalha espiritual. como isso não é brincadeira e não deve ser ignorado. Eu começamos a fazer evangelismos, ganhar muitas almas para Jesus. Muitos líderes hoje de Vila Nive foram ganhos nesses trabalhos, muitos que estão hoje trabalhando lá. Você tem uma ideia? A gente saía pela madrugada. E aí aconteceu um fato, irmãos. Eu estava na torre, na antiga torre de Vila Nive, orando com vários irmãos, irmã Neta, que é uma irmã de intercessão, e vários do Movimento Vida, pastor Cirilo, e diversos irmãos. Quando eu estava orando ali, começou a vir um nome na minha mente, mas é um nome que não existe no mundo, entre os homens. E aquele nome vinha na minha cabeça. E Deus... E a salvação das pessoas foi aumentando, irmãos. Cada segunda-feira, às vezes dezenas de pessoas se rendiam a Jesus na igreja, naqueles trabalhos que nós fazíamos. E aí então, eu me surpreendi um dia, quando a Joanita, eu cheguei em casa, e a Joanita falou assim: Elias, uma pessoa chamou, o chamaram da portaria, no interfone, falando o nome de uma pessoa. E ela falou o nome, irmãos. Ela falou: não entendi direito, é estranho, o nome parecia isso. E ela acabou falando aquele nome. E eu não acreditei. Fui na portaria, eles falaram: ninguém esteve aqui. Aquele demônio acessou o nosso sistema de interfone e fez aquele comunicado. Dali em diante, eu comecei a lidar com batalha espiritual de outra maneira. Comecei a perceber que é muito sério e que a gente tem que orar e repreender mesmo. Como eu falei, não tem que viver uma vida demonocêntrica. Não consegui identificar mesmo, nenhum dos porteiros identificou. E eu guardei aquele nome, não disse esse nome para ninguém até hoje. Não divulguei esse nome, porque é sério, né? Você chama um nome, não é brincadeira. Mas é muito importante a gente entender que nós estamos numa batalha. A gente não pode ignorar isso. Só que é uma batalha em que nós somos vitoriosos, né? Porque Jesus está na nossa vida e certamente esse período que vamos ter agora dessas ministrações vai ser um período muito abençoador. Vai acontecer milagres aí na sua vida, vai ter libertações, vai ter situações que Deus vai mudar, estratégias do inimigo que você nem notou que ele estava usando contra alguém seu e tal. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus nos colocou nisso. É interessante, aí, quando Deus me fez perceber aquilo, que era uma batalha pessoal, e não foi só isso não, eu estava andando na rua, um indivíduo parou na minha frente, e falou assim: você está achando que você vai continuar ganhando gente aqui? Nós não vamos deixar. Desse jeito, camarada do nada, e foi embora. Foi usado, a boca dele foi usada. Então, a gente não pode ignorar isso. Você acha que Deus tem plano pequeno para essa igreja? Você acha? Não. Os planos de Deus para o nosso povo são grandes planos. Deus tem grandes propósitos para essa obra. O inimigo vai tentar se opor de toda maneira. Deus permitiu, até eu mesmo, porque a Bíblia diz isso, né? Firamos o pastor e se dispersarão as ovelhas. Então o inimigo ataca sim o pastor, é claro, mas se ele atacou e Deus permitiu que esse ataque, foi para eu perceber, né, que ele está se opondo ao que nós queremos fazer aqui. Só que ele já dançou, porque Deus mostrou, Deus, né, mostrou para a gente, nós já estamos orando, né, e com certeza o que vai prevalecer é o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar agora. E chegou um pedido aqui, né? Oração para a Regiane, que está desaparecida. Vamos orar. Amiga da Manu, né? Vamos orar então, né? Para que ela também apareça nesse final. Eu quero que você agora, desde domingo, está desaparecida essa moça, né? Amém. Nós vamos orar, viu? Em nome de Jesus. Eu quero que você ponha uma mão no coração e levante a outra mão a Deus. Eu quero que primeiro eu vou orar e você vai receber essa oração, e depois você vai repetir a outra parte da oração, tá bom? Senhor, neste momento, Pai, eu intercedo por cada um da nossa igreja, por cada um de nós, e pelos propósitos que Tu tens na vida de cada um desses irmãos, e na vida dessa obra também. Ó Deus, nós sabemos que são coisas grandes, que o Senhor quer fazer coisas gloriosas, e está chegando a hora dessas coisas gloriosas de Deus. O Senhor já tem feito grandes coisas, mas Deus manda dizer, o que eu fiz não vai servir de referência para aquilo que eu ainda vou fazer nas vossas vidas. Vocês vão experimentar coisas gloriosas. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a estratégia de Satanás, todo o levante de Satanás, todo o engano de Satanás, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaramos esse povo, povo de Deus, guardado, comprado pelo Senhor Jesus. O Senhor os tirou do meio do fogo, nós somos um tição tirado do fogo, o Senhor queimou-se por nós, Jesus pagou alto preço naquela cruz pela nossa salvação, e nós abençoamos, Senhor, o teu povo, e declaramos que é um povo mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Agora repita bem forte, Senhor Jesus, nessa noite, tomamos posse, em nome de Jesus Cristo, da nossa vitória, como guerreiros de Deus, como guerreiros da luz. Senhor, eu me coloco diante de Ti, trabalha na minha vida, fala o meu coração, me dá a Tua direção, e eu declaro em nome de Jesus, que Satanás caia por terra, suas estratégias caiam por terra, contra mim, contra minha família, contra tudo que é meu, em nome de Jesus. Eu pertenço, minha família pertence, tudo que é meu pertence, inteiramente a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.